Estamos de volta aqui com a doutora Gina Sandra, ginecologista e obstetra. Esse nosso bate-papo que está fluindo aqui no mês do Outubro Rosa. Falamos sobre o câncer de mama, câncer do colo do útero. Ela vai continuar falando sobre o câncer do colo do útero, dos tratamentos. Mas eu vou ler uma pergunta que uma ouvinte está fazendo. A Alessandra de Andrelândia mandou aqui, ó. Bom dia, Rick, doutora. Eu quero saber por que as mamas ficam tão doloridas 15 dias antes da menstruação. Obrigado pela sua pergunta, Alessandra. Forte abraço, doutora Gina. Por quê?
Alessandra, primeiro a dor nas mamas é uma queixa muito comum no consultório. E às vezes as mulheres queixam de dor constante nas mamas ou de uma sensibilidade muito grande nas mamas. Com relação ao tipo de dor que vocês estão falando, é a influência mesmo das alterações hormonais. Que a gente vai ter um pico na ovulação, que é exatamente 15 dias antes da menstruação chegar. Então você tem um pico de hormônio nesse momento para que ocorra a ovulação. Então isso vai estimular as mamas e algumas mulheres vão ter essa dor na mama nesse período.
Tá aí respondida a sua pergunta, Alessandra. Muito obrigado. Aliás, quem quiser mandar pergunta, fica à vontade. WhatsApp 35999700955 para a doutora Gina Sandra. Ainda falando sobre o câncer no colo do útero, sobre os tratamentos, né?
Sim, a gente começou com o tratamento mais simples, que é o que eu gostaria que fosse feito em todas as mulheres que tiverem o câncer de mama e não precisar dos seguintes, que são tratamentos mais radicais. Quando o câncer está limitado ao colo do útero, a gente vai fazer o CAF, tendo margem livre, está resolvido, não precisa nenhum outro tipo de tratamento. Mas quando esse câncer invade ou já se estende pela região mesmo, pelo fundo da vagina, por paramétrios, é difícil não usar os termos técnicos.
Sim, 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 sim.
Aí a gente já vai ter uma cirurgia mais invasiva com retirada do colo do útero e do útero. E dependendo da invasão, tem que ampliar a cirurgia para os linfonodos, para a região pélvica, retirando mais áreas. Com preservação, quando possível, se não tiver nenhum implante, dos ovários, para que essa mulher não entre em menopausa. Mas ela perde o útero. E aí a gestação, a gente estava falando sobre o problema com gestação, uhum. Essa mulher vai precisar de um útero de substituição para poder gestar quando ela mantém os ovários.
Útero de substituição seria os seus óvulos numa outra mulher.
Isso.
Sim.
Você faz a fertilização in vitro e faz a implantação no útero de uma outra mulher.
Nossa, mas existe... É incrível as possibilidades que existem hoje, né?
Sim.
Até tem um caso específico que a gente não vai tocar aqui, que a gente estava falando no intervalo, que diz respeito a isso. Mas olha que coisa, né? Porque aí alguém vai falar assim, a mulher então arrancou o ovário, não pode mais ter filho. Pode, ela vai pegar o óvulo dela, o espermatozoide do marido, e vai colocar numa terceira pessoa, que vai... A famosa barriga de aluguel, né? Não sei se está certo falar isso, né?
Não, a gente trocou esse nome porque o nome... essas questões hoje...
Politicamente correto?
Exatamente.
Ah, entendi. Não pode mais falar isso. Como é que...
Útero de substituição.
Útero de substituição. Não é mais barriga... Entendi. Tá, é útero de substituição.
Vamos ver por quanto tempo vai durar esse termo também. Porque vira e mexe tem que mudar por algum motivo.
Porque daqui a pouco muda. É igual assim, o velho. Não, não é velho, é idoso. Não é idoso. Está na melhor idade. Então, mas enfim. Tá, então tem essa questão dos tratamentos.
Isso aí. Não tem mais.
Tá, não, tranquilo, pode.
Aí
vontade.
Quando, né, nessa situação, vai se ver a questão da quimioterapia, né? E em relação à radioterapia, nessa situação, a gente usa, tem a radioterapia também, mas existe um outro tratamento que chama-se braquiterapia, que coloca dentro da vagina para fazer o tratamento local de radioterapia. Chama braquiterapia. Então são essas opções de tratamento dependendo do grau de evolução e de invasão da doença.
Amigas ouvintes, eu estou pensando uma coisa aqui para dizer a vocês. Veja como são complexos os tratamentos que a doutora Gina está trazendo aqui. E eu repito o que eu disse lá no trás. Prevenir é melhor que remediar, né, doutor?
Sim,
olha
sempre.
Olha quanta coisa. Sim, tem tratamento. Sim, essa mulher vai ser curada do câncer. Sim, tem solução até para engravidar depois. Mas é melhor prevenir.
Muito mais fácil, né?
Muito mais fácil.
Mais tranquilo.
Que mais que tem, assim, de tratamentos?
Pois é, tratamento do colo, acho que do colo a gente falou bastante, uhum, né? Reforçar sempre a visita anual ao ginecologista para avaliar o que, que precisa de exames, o que, que precisa ser feito para cada mulher.
Uhum.
Dependendo da idade, do que já fez de exames, do que está sentindo, a gente vai conduzir.
Uhum.
Eu queria falar só um pouquinho sobre o câncer de ovários e sobre o câncer de endométrio, que são os outros dois cânceres ginecológicos que são menos comuns, mas a gente não pode esquecer deles.
Uhum.
O câncer de ovário, eu te falei que é um pouco espinhoso, porque a gente não tem nenhum protocolo de vamos fazer tal exame e vamos cercar o câncer de ovário. Ultrassom não é aprovado como screening, como método para a gente diagnosticar, mas é um exame que a gente com alguma frequência usa, dependendo da queixa da paciente, a gente solicita o ultrassom. Não precisa fazer de rotina. Se o exame clínico estiver normal, aquela paciente estiver bem, não tiver nenhuma queixa, a gente não vai fazer de rotina. Tem que ter algum motivo para se fazer o exame. Existem marcadores tumorais sanguíneos. O CA-125, por exemplo, é o que mais se aproxima para câncer de ovário. Não serve para a gente identificar se aquela mulher está com câncer de ovário, porque ele se altera em outras situações. Ele serve mais para monitorar a paciente que tem câncer de ovário.
Uhum.
Sintomas são inespecíficos, mas essa mulher que estiver sentindo alguma coisa precisa procurar um médico para investigar melhor. Os sintomas podem ser aumento da frequência de urinar, mas aí é uma situação em que o câncer está deslocando a bexiga, então essa mulher vai ter uma frequência aumentada. Mas muitas outras coisas vão dar o mesmo problema. Então não é para a mulher que tem esse problema já estar que está com câncer. Não,
uhum.
A maioria das vezes, maioria mesmo, ela vai estar com algum outro problema e a gente vai investigar. Constipação ou diarreia, azia pode ser, um desconforto pélvico, dor pélvica, dor na relação. Tudo isso pode ser sinal de câncer de ovário, mas na maioria das vezes vai ser outro problema. Mas é importante procurar o médico quando tiver com esses problemas para tentar identificar. Outra coisa que eu queria falar, porque eu já tive situações um pouco constrangedoras no consultório por causa do toque vaginal, que faz parte do exame que deve ser feito pelo ginecologista. Porque é uma coisa desagradável e que a paciente, muitas vezes, os médicos deixaram de fazer nela, então ela acha que aquilo está diferente. Faz parte. E no câncer de ovário, ele é muito importante para que eu possa palpar, às vezes, alguma massa. Às vezes, até menor, que ainda não está tão grande, eu consigo, no toque vaginal, fazer a palpação. Então, essa é uma parte muito importante.
Faz parte do protocolo de exame ginecológico.
Sim. Faz parte. E ele é muito importante para eu ver se o útero tá com mobilidade, se ela sente dor quando eu palpo, se tem alguma massa. Porque pelo abdômen, só pela palpação abdominal, eu só vou ver uma massa quando ela estiver muito grande. Já no toque vaginal, eu consigo identificar massas menores.
Uhum.
E aí, eu vou indicar algum outro tipo de exame para identificar o problema. Outra coisa, para se ter certeza que alguma coisa no ovário é um câncer de ovário, só com cirurgia. Tem que fazer anátomo patológico. Os exames de imagem não vão me dar certeza absoluta. Depende também do tipo de imagem, a gente vai indicar ou não uma cirurgia. Mas é caso a caso, é um câncer um pouco mais difícil, com a mesma correlação com BRCA1 e 2. Quem tem BRCA1 e 2 vai ter câncer de ovário com muito mais frequência do que a população em geral. É um câncer mais raro. Então, é um câncer que, assim, a gente não é para a mulher ficar preocupando e desesperada com isso, mas que se ela tiver alguns desses sintomas, ela precisa alertar o médico dela de que ela está sentindo, tá? O câncer de útero. Como eu expliquei antes, o útero e colo do útero são uma mesma estrutura, mas com uma separação que a gente faz.
Uhum.
O câncer do útero não é a mesma coisa que o câncer do colo do útero. E aí, as formas de se prevenir são as mesmas que a gente já tinha falado. Atividade física, manter o peso adequado, alimentação adequada. E um fator que predispõe e que reforça o câncer de colo de útero é a obesidade. Porque a célula gordurosa, ela faz uma conversão de hormônios que estimulam as células de dentro do útero a proliferar com mais agressividade.
Uhum.
Então, manter um peso adequado é muito importante para prevenir o câncer de colo de útero. Os sintomas. É aquele sangramento, é o mau cheiro. Os mesmos sintomas de câncer de colo de útero podem significar que o câncer está dentro útero. Do útero. Também é raro. E aí, a conduta também é a retirada do útero.
Tá, nós falamos... muito interessante, eu estou aqui aprendendo muita coisa, mas eu quero que as nossas amigas ouvintes que tiverem dúvidas, estão nos ouvindo, aproveitem a oportunidade para mandar a pergunta para a doutora Gina, que está aqui com a gente. Depois você fala assim, o Ricardo, depois a gente vai passar o contato da doutora, claro, no final nós vamos deixar o contato disponível, mas aproveita essa oportunidade, mande sua pergunta. São 10h18, eu preciso fazer mais um intervalo aqui e na sequência a gente está de volta. Vamos ver se a gente finaliza, porque também daqui a pouquinho o programa vai acabar, mas o assunto está muito interessante. Doutora Gina Sandra, ginecologista e obstetra, nesse outubro rosa que nós estamos aí combatendo, né, e conscientizando principalmente a todos sobre as prevenções que devem ser tomadas contra o câncer de mama, colo de útero, útero. E tem também o câncer do endométrio.
Isso.
Nós vamos falar depois do intervalo. Fiquem ligados aí na nossa programação.